senhoras senadoras, senhores senadores. Foi Mahatma Gandhi, o grande líder pacifista da Índia, quem afirmou que a satisfação está no esforço e não apenas na realização final. Subo hoje, pela última vez nessa tribuna, para pontificar o fim de uma curta jornada que, se não me permitiu promover iniciativas pelo bem público dos brasileiros, muito me serviu de ensinamento e aprendizado que carregarei comigo em todos os dias que a vida me guarda e o bom Deus me reservou. Todos nesse plenário sabem o quão difícil é para qualquer um assumir o lugar e a função de um senador da estirpe do senador José Agripino. Este valoroso homem público, que faz da atividade parlamentar um exemplo de bom e honrado serviço em favor da pátria, da sociedade e da democracia. Não serei eu a avaliar o resultado final dos poucos dias em que atuei aqui nesse histórico plenário, casa por onde passaram os mais preparados e cultuados vultos da nossa República. Mas quero deixar aqui o sentimento de que em mim jamais faltaram esforços para dar esse efêmero mandato à disposição e dedicação de trabalhar pelo Brasil. Foi um tempo curto, eu sei, como é todo intervalo marcado pela limitada razão da interinidade, mas vivi, mesmo assim, uma experiência que está tendo, na minha concepção de vida e sobre a minha alma, a força de uma estação inteira que nos carrega por anos como nos mais belos e inesquecíveis anos da juventude. Foram meses com o peso de anos. Se a vocês todos for possível imaginar a satisfação e honra que me invadem nesta hora. Me senti em cada sessão desta casa como se o espírito do meu pai parasse sobre o plenário a abençoar meus atos e a ensinar-me o que aquele também um dia aprendeu como senador, representante do povo do meu estado, o Rio Grande do Norte. Quis muito fazer mais, representar com mais ousadia a cadeira do meu líder e do meu partido, mas o que já era curto por natureza ficou mais estreito e prejudicado pelas circunstâncias político-eleitorais que passou o país neste período. Fomos todos nós, senadores e senadoras, impedidos de atuar com mais ênfase devido ao recesso, à campanha eleitoral, aos muitos feriados, episódios de efemeridade que levaram o Senado Federal a somente 3 esforços concentrados e a deixar as comissões sem funcionarem a contento, Como naquela canção dos Titãs, a grande banda da nossa música popular brasileira, eu queria ter feito mais, ter arriscado mais, pois o Brasil e o seu povo merecem sempre mais. Esta minha passagem pelo Senado, senhor presidente, ampliou também o alcance da minha visão sobre a atividade política parlamentar do Brasil, no nosso país. Eu, que meses antes observava a cena republicana com o olhar do cidadão do campo, do produtor rural nordestino, do profissional liberal de uma pequena capital. Eu vi nas ruas e nas instituições civis e políticas a perigosa inter-relação entre os poderes, a falta de prestígio do legislativo em relação aos demais e todas as suas variantes, como o próprio Ministério Público e a Receita Federal. Eu vi o desprezo popular pela atividade de deputados e senadores. Por exemplo, numa nação cada dia mais dirigida e gerida de forma inapelável pelo poder executivo, imperioso e predominante, até nos ânimos da imprensa livre, enquanto o judiciário dita as regras e os destinos da República, atropelando muitas vezes a missão constitucional e democrática do legislativo. O Brasil necessita urgente reequilibrar a harmonia entre os poderes, sobre o risco de cairmos num sistema paradoxal, nunca visto no direito, na filosofia e na geopolítica das nações latino-americanas. Aos que solapam a função do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, devo lembrar que até os generais do governo militar, nos anos 60 e 70, tiveram a preocupação de avisar com antecedência as mesas diretoras do Senado e da Câmara que iriam enviar tropas para fechar essas duas casas. Há também uma relação de dependência e medo dos governos regionais e municipais com o governo central e com o poder judiciário. Prefeitos e governadores ficam à mercê de ambos e também dos chamados movimentos sociais, por causa do uso que se faz da força da opinião pública. Esta arma mortal, que ainda no século XIX, o poeta e advogado inglês Alfred Austin definia como aquilo que as pessoas acreditam que as outras pessoas pensam. Porque é impossível, senhoras e senhores senadores, que qualquer um que passe pela experiência de governar uma cidade ou um estado fique imune a ter o seu nome envolvido em qualquer ação e processo.
Senador José Bezerra, Vossa Excelência permite uma parte.
Pois não, senador João Faustino.
Eu desejaria, neste instante, senhor senador, primeiro me congratular com Vossa Excelência pelo trabalho efetivo, construtivo, que desenvolveu nesta casa durante o período em que substituiu o bravo e competente senador José Agripino. Gostaria de ressaltar, ilustre senador, o trabalho de Vossa Excelência, com coragem, com eficiência, com destemor, querendo sempre olhar o Brasil para frente, querendo projetar nas suas palavras e nas suas ações um Brasil renovado, um Brasil novo, um Brasil de esperanças. E esta lição que Vossa Excelência deixa aqui fica. Fica no tempo, fica nos anais da casa, fica para a posteridade. Eu queria me congratular com Vossa Excelência mais uma vez, não pelo discurso brilhante que faz hoje, porque, afinal de contas, as palavras reforçam a ação do cidadão e do homem público. Mas eu queria, muito mais do que isto, eu queria parabenizá-lo por este período construtivo, de eficiência, de colaboração, de contribuição para o Brasil. Me congratulo com Vossa Excelência e desejo-lhe muitas felicidades, que continue na sua atividade empresarial tão decantada e exaltada aqui por Vossa Excelência, continue a servir ao nosso país com a mesma dignidade que o fez senador da República durante esse período. Muito obrigado, minhas congratulações.
Eu agradeço ao senador João Faustino, que aqui entramos juntos, estamos saindo juntos e esperamos que juntos temos cumprido com a nossa obrigação de senador da República.
Bezerra, gostaria de uma parte.
O senador Bazaiuto.
Eu quero primeiro dizer a Vossa Excelência que não é realmente uma tarefa fácil substituir um parlamentar como o senador José Agripino, mas Vossa Excelência, no curto espaço de tempo que passou aqui, demonstrou o porquê é o primeiro suplente dele. E, na verdade, eu me referindo ao pronunciamento que Vossa Excelência faz, é um pronunciamento que merece muita reflexão, porque realmente a hipertrofia do Poder Executivo sobre os demais poderes e sobre as outras instituições é temerário para a democracia. Eu realmente me preocupo muito quando vejo, não estou querendo me referir somente ao atual presidente, não. Nós temos na história do Brasil outros presidentes que trilharam mais ou menos esse caminho e que nós tivemos realmente prejuízos fortes para a democracia. Então, o Brasil conseguiu avançar até aqui e a gente tem que pensar realmente de fazer o que manda a Constituição, que haja uma independência e a harmonia real entre os três poderes, não a submissão dos demais poderes ao poder executivo. Nós não estamos nem numa monarquia, nem num sistema imperial. E é evidente que também eu me preocupo com outras instituições que podem estar ou que estão querendo fazer com que elas fiquem aparelhadas por causa de que é ideologia ou de partido, e seja ele qual for. Não estou me referindo especificamente ao atual partido, mas me preocupo com a conjuntura do Brasil daqui para frente. Então, nós precisamos ter uma democracia que não sofra reveses por causa, seja de um viés ideológico, seja por acordos fisiológicos que, como disse Vossa Excelência, só levam a desacreditar, principalmente o legislativo, e até, por consequência, também o Poder Judiciário.
Senador, muito obrigado e quero acrescentar que a minha experiência parlamentar é desses 4 meses. Eu nunca atuei no legislativo e percebi, apesar da pouca experiência, percebi justamente isso, essa sua preocupação aqui. Eu percebi nesse curto período que aqui estou e que realmente é muito preocupante. Eu senti que o poder, vamos dizer, o tripé que forma a democracia, legislativo, executivo e judiciário, está um pouco manco, ou seja, está contundido, está com uma distensão, uma pequena distensão que não leve a uma atrofia. Se levar essa atrofia, temos certeza que teremos grandes problemas para a nossa nação.
Senador Zé Pedro.
O senador Roberto.
Gostaria também de ter a oportunidade de
da Paraíba.
E dizer, fazer uma reflexão de que na vida, no meu entender, nada acontece por acaso. O desenvolvimento de um país, o desenvolvimento de um Estado, de uma empresa, de uma família, de um cidadão, as coisas são sempre fruto de vários fatores, dentre eles, competência, aplicação, assiduidade. E, muitas vezes, eu reflito, estando ao lado do Rio Grande do Norte, estando na Paraíba, as reais razões pela qual o Estado do Rio Grande do Norte passa por um processo de grande desenvolvimento e de grande maturidade. E fui testemunha no Senado Federal da sucessão temporária de 2 senadores que se afastaram por razões eleitorais, senador Garibaldi e senador José Agripino, e que trouxeram para esta casa 2 exemplos de homens públicos, experientes homens públicos na qualidade de seus suplentes. Vossa Excelência, senador José Bezerra, tanto o nobre companheiro João Faustino, deram lições a nós todos. São catedráticos no exercício da cidadania, no exercício do mandato de senadores, das experiências políticas acumuladas ao longo das vidas desses 2 senadores que, neste momento, saúdo em conjunto. Vossa Excelência pode ter certeza de que ficou a presença de Vossa Excelência marcado nos anais do Senado Federal como um testemunho daquela terra pungente, daquela terra brilhante, mas, fundamentalmente, daquela terra que traz para as suas representações na Câmara e no Senado e nas suas suplências homens públicos do gabarito, do nível, da competência, inclusive da sociabilidade. Vossas Excelências, tanto Vossa Excelência, senador Zé Bezerra, como o senador João Faustino, foram extremamente fazedores de amigos. Nos ensinaram a arte de fazer amigos, porque Vossa Excelência, durante exatamente esse período tão rápido, de 120 dias, se consagraram como 2 grandes amigos da Casa e 2 grandes amigos de todos os parlamentares que atuam nesta legislatura. Parabéns pela atuação de Vossa Excelência. O Senado Federal hoje, momentaneamente, se despede desses 2 senadores, mas tenho certeza de que a marca indelével ficou configurada nos anais do Senado Federal. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Roberto. Justamente fizemos tivemos uma grande amizade nas comissões, trabalhando juntos nas comissões, esse conterrâneo nordestino da Paraíba, que também tanto enaltece a vida parlamentar do estado vizinho, o brilhante estado da Paraíba.